Saudações, amigas e amigos, eu sou Elisson Silva e chego agora com a edição 89 do Quarta Categoria, Casa da Série D no Mundo dos Podcasts. Lembrando que vocês podem nos seguir no Instagram e no Twitter, @pcategoria, e também que os nossos episódios estão no Google Podcast, no Deezer, no Spotify e em vários outros agregadores. E agora também no YouTube, né, onde você deve se inscrever lá no nosso canal para dar aquela força para a gente. Chegamos na terceira rodada às cegas da Série D, zero imagens, zero transmissão oficial e também sem qualquer previsão de mudança no cenário. Já virou uma novela essa questão da transmissão das partidas da Série D do Brasileirão. Mas ainda seguimos com nossos olhos pelo Brasil e hoje contamos com as participações de Guilherme Magalhães, da Gazeta de Alagoas, e Mayara Zeviani, da CBN e da Band Maringá, que assistiram Asa e Cruzeiro de Arapiraca e também o duelo do Paraná entre Cascavel e Maringá. E aí a situação está tão crítica, né, que sem saber o que é que acontece nas partidas, que aí dois terços do time do quarta categoria saiu para acompanhar em loco algum jogo. Felipe Augusto recebeu o Marcos Barcelos lá no Paraná, onde eles acompanharam o grande 0x0 entre São Joséense e Ercílio Luz. É uma satisfação, meus amigos, falar com vocês e meu coração está bem miudinho querendo estar aí junto dos amigos.
Fala, Elisson. Fala, Marcos, está aqui do meu lado. Já deu spoiler já. É, a CBF nos obrigou, né, a fazer uma viagem para acompanhar Ercílio Luz e São Joséense. Grupo A8, que foi inimigo do entretenimento nessa rodada de clássicos. Vamos falar sobre as partidas também da Série D.
Bom dia, boa tarde, boa noite a você, o vídeo do quarta categoria. Olha só, ó. Ah, rapaz, aí, ó. Ele existe, rapaz, ele existe. Pois é, a CBF obrigou a gente a fazer essa viagem. Eu exijo agora o meu reembolso, né? Reembolso não só da viagem, mas também do ingresso do jogo. Porque o jogo foi uma ausência de entretenimento danado, né? Mas a rodada não é feita de um jogo só, de um grupo só, então teve bastante entretenimento em várias partes do país, exceto onde a gente estava. Mas aqui, pelo menos a companhia do brother aqui, tá, que a gente está fazendo os rolês pela cidade de Curitiba, está valendo a viagem, né? Isso aí a CBF não precisa reembolsar, não. Mas reembolso no ingresso.
Pois é, a CBF está aí cobrada ao vivo para devolver o dinheiro do ingresso de um jogo muito ruim. Mas vamos lá soltar a nossa vinhetinha para a gente começar a falar aí sobre essa terceira rodada da Série D do Brasileiro.
O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elisson Silva.
E é isso aí. É, como eu já trouxe, né, no iniciozinho do podcast, né, na nossa abertura, seguimos com a Série D às escuras, né? Ruim para os torcedores, para os jogadores que se mostram menos aí no mundo do futebol, para os clubes que perdem visibilidade e assim a possibilidade de conseguir mais patrocínios, algo que já é muito difícil naturalmente, e aí com o campeonato escondido fica pior ainda, e principalmente quem perde a credibilidade da competição, né? Já que o futebol brasileiro está com água no pescoço em meio a denúncias de manipulação de resultados aí por esquemas de apostas. E aí a divisão nacional com mais clubes, né, 64 equipes, fica sem se mostrar. E aí vira um prato cheio tanto para a desconfiança, né, de quem acompanha as notícias e não acredita muito bem no que está acontecendo, resultados estranhos, lances esquisitos. E também para quem quer agir dentro dessas irregularidades, né, aí fica livre para... Tem esse caminho aberto pela própria CBF, que é quem deveria cuidar da competição. Mas aí a gente já está no quarto episódio falando a mesma coisa, então a gente vai parar de dar murro em ponta de faca por hora para chegar nos oito grupos que fizeram aí essa terceira rodada da série D do Brasileirão. Começando pelo grupo A1, que teve Ceará, o atacante Ceará, fazendo o gol da vitória por 1-0 do Nacional do Amazonas sobre o Princesa dos Solimões e esse duelo amazonense. Tivemos muitos duelos estaduais nessa terceira rodada. O Águia de Marabá venceu o Maitá por 2-0, com gols de Luan Parede e Adalto. São Raimundo de Roraima fez 3-0 no trem com Guigui, Carlos e Alan Rosário. E fora de casa, a Tuna Luso marcou com Enzo o gol da vitória por 1-0 sobre o São Francisco. Dois blocos aí dividem a tabela nesse grupo A1. E aí a gente segue agora pela ordem de classificação. São Raimundo, Águia, Nacional e Tunaloso têm 6 pontos, são os times do G4. E aí também na ordem do quinto ao oitavo, Princesa de Solimões, Humaitá, São Francisco e Trem estão com 3 pontos.
Bom, é o grupo mais simétrico, né, da competição, né? Primeira rodada teve 4 vitórias, segunda rodada 4 vitórias das equipes que perderam na primeira rodada, e agora 4 equipes venceram novamente, né, e fizeram essa classificação, como o Hélio citou, né, de primeiro ao quarto com 6 pontos, e do quinto ao oitavo com 3. Destacar a vitória do Tunaluso fora de casa, né, Tunaluso que vinha... Ainda tem muita desconfiança, né, conseguiu uma vitória fora de casa com o São Francisco, que tinha vencido o São Raimundo em casa, então era um jogo que a gente ficava na dúvida se a Tuna podia conseguir a vitória, e conseguiu. Né, e o Águia parece manter a força dentro de casa, né, 2-0 contra o Humaitá, venceu o Remo na final do Paraense, né, na primeira partida também em casa, então o Ninho ali vai ser um Zinho, na verdade, vai ser um estádio importantíssimo para o Águia de Marabá, que um clube que já teve tradição, né, em Série C, né, teve boas temporadas, passou para a Série B e busca retomar esse trabalho, né, agora na Série B. E um dos times mais fortes, né, o time mais forte da região norte, podemos dizer assim, conseguiu fazer essa vitória e destacar também o clássico, né, o primeiro confronto regional entre Nacional e Princesa. Né, o Nacional conseguiu fazer 1-0, Princesa Tchader Baulana, que foi muito bem na última partida em casa, mas não conseguiu manter fora. E talvez essa seja uma tônica do grupo, né? Das equipes conseguirem fazer os resultados em casa e fora sofrerem as derrotas. Por enquanto, nenhum empate nesse grupo, né? E algo também que demonstra aí um desequilíbrio, né, nesses confrontos fora e dentro de casa das equipes aí.
E destacar nesse confronto aí do Princesa, que é até agora, né? Tá tendo um início um pouco mais difícil, né? Mas a gente acredita que é um time que vai brigar por classificação, né? O Princesa de Solimões. Pegou 2 jogos duros fora de casa, contra 2 equipes favoritas, né? A classificação. Então, é uma equipe que a gente tem a expectativa de uma campanha melhor, né? Apesar desse início de tropeços fora de casa, conseguir uma boa vitória na segunda rodada jogando seus domínios. Então, tem uma expectativa aí de a gente ver algo a mais do Princesa de Solimões na competição. Coisa que eu já fico em dúvida com relação ao São Francisco, né? Depois de uma boa estreia em casa contra o São Raimundo, que se está cada vez mais colocando entre os favoritos da classificação, né? Bateu o Trem por 3-0. E o São Francisco... Ainda tô tentando definir, tô tentando encontrar onde que vai ser o lugar do São Francisco nessa fase de grupos, né? Se vai ser em busca de uma quarta vaga, ou se não briga por essa quarta vaga, ainda está um pouco difícil de definir. A Tunaluso, que venceu o São Francisco, parece que já se qualifica essa disputa, né? De chegar forte entre os 4 primeiros. Né? Não digo se vai brigar pela liderança, mas por classificação parece que a Tuna já demonstra algo diferente em relação à temporada passada, né? Que foi uma verdadeira decepção. Né? E o Águia, como o Felipe falou, né? Bem forte para a liderança da chave, e aí fica a expectativa de brigar pelo acesso lá na frente, dada a campanha que faz no estadual, né? e também pela boa campanha feita na Copa do Brasil, apesar da eliminação acachapante por Fortaleza.
No grupo A2, Debu e Paulo Vitor marcaram para o Cordino, enquanto Ronald descontou para o Maranhão no duelo maranhense, que terminou em 2-1 para o time de Barra da Corda. A gente ficou devendo aí essa informação da cidade do Cordino no programa passado, no episódio passado. Fora de casa, o duelo cearense entre Atlético Cearense e Caucaia terminou com 3-1. Gols de Davi Torres, Digão e Diego para o Atlético Cearense, enquanto a Raposa Metropolitana descontou com Casim. Na chave também teve duelo piauiense. O Parnaíba fez 2-1 no Fluminense. George e Índio marcaram os gols da vitória, enquanto o Vaqueiro descontou com o Matheus. O Ferroviário segue com 100% de aproveitamento depois da vitória por 1-0 sobre o Tocantins. O gol foi de Abner, ou Abigol, como é o Instagram do atacante da equipe do Ferroviário. O Tubarão é o líder da chave com 9 pontos, depois vem Parnaíba com 7, Atlético Cearense com 5, Cordino com 4, esses times aí estão no G4, Na sequência, aparecem Maranhão e Caucaia com 2. Tocantinópolis e Fluminense do Piauí só somaram 1 ponto cada um.
É, justamente Tocantinópolis e Fluminense, que a gente esperava algo a mais, né? Justamente pelo título estadual do ano retrasado, né, do Fluminense. A gente esperava que o Vaqueiro chegasse com força na Série D do ano passado. Ensaiou uma boa campanha, depois acabou sendo eliminado na primeira fase. E ficou a expectativa para esse ano tentar fazer algo melhor. Assim como a gente estava com expectativa com a Tuna Luso, né, esse ano. E o Fluminense segue não correspondendo na Série D, né? Tem um início muito ruim na competição. E, claro, tem 11 rodadas pela frente para tentar reverter, mas a gente sabe que são pontos preciosos que vai perdendo aí pelo caminho nessas três primeiras rodadas. E mesma coisa do Tocantinópolis, né? Fica até a expectativa maior do Tocantinópolis, dado o quase acesso ano passado, né? E, por enquanto, início bom, bem ruim do Tocantinópolis na competição. Já o Ferrão, né, com a responsabilidade de voltar para a Série C, vem correspondendo muito bem. 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento. E vai se candidatando, vai mostrando ao país o que veio, né? Não só aos seus rivais da chave. Agora, o Caucaia, que eu esperava algo diferente de 2021, daquela competição bem errante que eles fizeram, vai tendo o mesmo início, né? É um time que já mostrou que no ataque produz bastante, mas defensivamente repete as atuações de 2021, uma defesa bem vazada, né? É, claro que ainda não repetiu a atuação dos 9-0 lá no jogo contra o ABC, mas tem se mostrado uma defesa bem, bem fácil de se penetrar.
É, o grupo A2, né? São dois grupos aí que tem 4 equipes sem vitórias, né? E, que é o caso aí do grupo A2, do quinto ao oitavo, aí, sem conseguir alguma vitória. O Maranhão, com o início, parece muito com as campanhas anteriores do Sergipe, né? Um time que vinha como campeão estadual, mas que vem capengando aí na competição. E o Maranhão é assim, né? Venceu dentro de casa, mas perdeu as duas fora. E agora perdeu um confronto regional com o Cordino. Talvez seja aquela questão que a gente citou algumas nas vezes anteriores que aconteceram isso, né, de haver um equilíbrio daí quando se enfrenta equipes do mesmo estado, e talvez isso tenha acontecido agora em Cordilha e Maranhão, mas o fato é que o Maranhão não consegue repetir a boa sequência que vinha no estadual. O Atlético Cearense parece que nasceu para jogar Série D, né, porque quando a gente pensa que não vai dar certo, o time consegue fazer uma boa campanha, pelo menos nesse início, venceu fora de casa o Caucaia. O Ferroviário vai confirmando o que a gente esperava, né, de ser o favorito ao grupo, um dos favoritos ao acesso também, pelo menos na região Nordeste. Então começa muito bem aí, com 9 pontos, né, um dos dois que mantiveram aí o 100% de aproveitamento. E o Parnaíba também, esse grupo foi cheio de confrontos regionais, né, e o Parnaíba conseguiu fazer valer a sua força dentro de casa, como fez com o Tocantinópolis, agora conheceu aí o Fluminense. E segue bem na competição, né? E o Tocantinópolis é uma decepção, né? Pela campanha do ano passado, que fez. O elenco caiu em relação ao que era, mas assim mesmo a gente esperava que fosse uma campanha melhor, né? E, claro, são 3 rodadas, mas por enquanto não tem muito. Um prognóstico muito bom para a equipe lá de Tocantins.
O Grupo A3 teve alguns confrontos aí importantes, começando pelo duelo cearense. O Iguatu teve o primeiro gol de Zelov, mas ele não foi suficiente para impedir a vitória do Pacajus por 2-1 fora de casa. Os gols do Cacique foram de Guto e de Vinícius. Kel Baiano marcou o gol da vitória por 1-0 do Nacional de Patos sobre o Souza, que quebrou um tabu de 14 anos do Canário sem vencer o Dinossauro aqui no Clássico do Sertão da Paraíba. 0-0 foi o placar de Potiguar e Globo no confronto do Rio Grande do Norte, resultado aí que derrubou o técnico Júnior Câmara lá do time de Mossoró e também que marcou o primeiro ponto do Globo no campeonato, que deve ser uma coisa rara de acontecer. E aí, por fim, em uma partida com muita polêmica dentro de campo, o Santa Cruz fez 1-0 no Campinense com gol de Ítalo Melo para mais de 30 mil pessoas no Arruda, uma coisa impressionante. E aí fica tudo embolado na parte de cima da tabela, porque Souza, Nacional e Santa Cruz têm 6 pontos, estão aí dividindo a primeira posição, só que aí nessa ordem Souza, Nacional e Santa Cruz ficam de primeiro a terceiro pelos critérios de desempate. E o Campinense com 4 pontos fecha o G4. Quem também tem 4 pontos é o Pacajus e Potiguar. O Iguatu tem 3 pontos e o Globo só tem 1 ponto. E aí, falar aqui rapidamente sobre esse confronto aqui do Sertão da Paraíba. Uma vitória apertada do Nacional de Patos, jogando em casa, muita gente também no José Cavalcante. Confronto duro contra o Souza, né, que perdeu 100% de aproveitamento e reclama bastante da arbitragem, porque teve 2 jogadores expulsos já nos acréscimos do segundo tempo, reclama de pênalti não marcado, reclama também de expulsão de jogador do Nacional que deveria ter acontecido, mas isso aí tudo dentro da normalidade. O que não aconteceu aparentemente lá no Arruda, né? Porque o Santa Cruz fez 1-0, né, no Campinense, logo depois o Anderson Sobral, zagueiro da Raposa, empatou, o gol foi anulado, e aí muita confusão lá, e o treinador Luan Carlos do Campinense acabou sendo expulso e saiu fazendo gestos obscenos para a torcida do Santa Cruz. Ele alega que o quarto árbitro da partida o ameaçou, ficou provocando ele desde o começo do jogo, tanto ele quanto a comissão técnica do Campinense. O Campinense deve representar na CBF não contra o árbitro, mas contra o auxiliar que anulou o gol e também contra o quarto árbitro, ambos pernambucanos dessa partida, ficaram numa bronca muito pesada. E aí esse duelo do interior do Ceará, né? O Pacajus acho que acabou surpreendendo, né? Porque o Iguatu é um time que fez uma boa campanha no Cearense, é o time que começou perdendo, dando trabalho para o Santa Cruz, venceu o Nacional de Patos jogando em casa, e aí perdeu para o Pacajus, que não tinha demonstrado muita força ainda no começo da competição, tinha só 1 ponto, mas conseguiu surpreender aí. Esses duelos regionais têm muito desses elementos surpresas para acontecer. E aí o 0-0 entre Globo e Potiguar, acho que deve ter tido pouquíssimas testemunhas, e me surpreende essa demissão do Júnior Câmara depois de só 3 rodadas, o time com 4 pontos aí, a 2 pontos da liderança, ficou na terceira posição do Campeonato Potiguar, mas ainda assim a diretoria do Potiguar de Mossoró acabou preferindo pela saída do treinador, mais um que roda, o segundo só nessa chave, né, porque o Lawrence Borba já tinha deixado o Globo depois da primeira rodada.
Me parece que a percepção, né, dos diretores, a direção do Potiguar, né, é a mesma que é externa, né, que é nossa, né, de que empatar com o Globo atualmente, né, é derrota, né, digamos. Mas claro que os 4 pontos, né, eles deveriam, que mencionou Santa Cruz, né, que mesmo com toda a questão, que para mim não foi uma surpresa tão grande assim essa vitória e tal, mas a diretoria optou por isso, e pelo que parece, por entender que empatar com o Globo é pior do que é muito pior do que o melhor que ele fez nas duas primeiras rodadas, né? Então acabou que isso aconteceu e foi demitido, né? Então o Santa Cruz Campinense é o jogo mais pesado dessa Série B, né? O Santa Cruz com um início muito parecido, hoje eu estou relacionando equipes anteriores, né? O Santa Cruz parece que começou com uma campanha muito parecida com o América, em outras campanhas, o time fazia 1-0 e meio que ia assim e tal, né? O América ano passado tinha um pouco disso, e agora o Santa Cruz parece que tem isso, porque o América depois do mata-mata se reinventou e foi muito, muito forte em relação às outras equipes, mas o Santa Cruz consegue, tá fazendo valer o mando de campo aí, pelo menos, e fazendo de 1-0 e 1-0 vai conseguir chegar à próxima fase, pelo que parece, apesar dessa crítica aí, essa precisão de melhora em relação aos jogos fora de casa, que pode acontecer caso o Santa Cruz permaneça com esse pensamento de que é só chegar no campo adversário e vencer, né? Então foi um jogo aí, um bom teste para a equipe dentro de casa, agora fazer valer a tal força da camisa, que não é relativa, que é uma ladainha, mas tem que fazer valer dentro de campo, no caso, para conseguir fazer uma boa campanha nessa Série D, porque ano que vem não tem competição caso não suba para a Série C.
Bom, comentar rapidamente sobre os 4 jogos, né? Para mim foi uma surpresa até o Pacajus ter vencido fora de casa o Iguatu, né? Resultado bem expressivo nesse confronto estadual. Passando para o confronto entre paraibanos, é sempre uma alegria descobrir jogadores aí que tiveram passagem no futebol do Espírito Santo e decidindo partidas, né? Teve aí o confronto entre Kel Baiano e Carlos Vitor, melhor porque o Baiano fez o gol da vitória. Kel Baiano jogou no Real Noroeste há umas 2 temporadas atrás, né? Ele participou da campanha do título estadual de 2021, o primeiro do Real Noroeste, inclusive. Sobre o confronto entre Globo e Potiguar, me parece assim que quem sai na pior nesse resultado não era nem para ser o Potiguar, é o Santa Cruz, né, que está lamentando esse resultado. Né? Porque o Potiguar foi a equipe que derrotou o Santinha na segunda rodada, um jogo que o Santa Cruz poderia muito bem ter vencido, né, saiu na frente, acabou tomando a virada lá fora de casa em Mossoró. E o Globo, né, de todos os times que achavam que poderiam arrancar pontos do Potiguar, foi justamente o Globo que conseguiu, apesar de estar jogando em casa. Né? E assim, é um resultado que para o Santa Cruz é de se lamentar. E me parece, no confronto aí, falando de Santa Cruz, me parece que assim, o Juan Carlos, ele poderia baixar um pouco a bola. Ele é um ótimo treinador, é um dos treinadores mais promissores aí do futebol brasileiro, né? Já esteve treinando time de Série B do brasileiro já, né? Ele tem um potencial, mas ele parece muito esquentado. Isso já desde a Série D de 2020, que eu já venho acompanhando o trabalho dele, né? Desde aquela época do Goianésia, é sempre aquela pressão na beira do campo, é sempre aquele nervosismo, e isso acaba atrapalhando o desempenho do próprio time. Né? Não posso dizer que foi o caso aí no Santa Cruz e Campinense, não sei, não acredito que tenha prejudicado, mas em algum momento vai prejudicar. Né? Acaba transmitindo muito essa raiva dele na beira de campo para os jogadores. Acho que isso poderia ser menos. É um cara de muito potencial, mas que tem que se controlar aí nessas horas.
Ele reclamou, inclusive, publicamente da CBF pela questão de escalar auxiliares de dentro do próprio estado, né? A gente tem nos jogos da Série D, o árbitro vem de outros estados e os auxiliares, os bandeiras e o quarto árbitro sempre dentro sempre dos próprios estados, né? Por questão de economia mesmo, para não ter que pagar deslocamento para muita gente, para um quarteto de arbitragem completo. E aí o Luan Carlos criticou isso. Eu concordo e discordo ao mesmo tempo, mas isso aí fica um papo mais para frente. O duelo sergipano do grupo A4 terminou com Pedro Henrique marcando o gol da vitória por 1-0 do Sergipe sobre o Falcon. Não dá para dizer que foi fora de casa, porque o Falcon joga no Batistão, que é a casa do Sergipe, só que o Gipão era o visitante nessa partida. Bahia de Feira e Retrô empataram por 1-1, com Kesley marcando para os baianos e Luizinho empatando aí para o time pernambucano, que segue sem vencer. Acho que dá para chamar até de uma das decepções desse começo aí da Série D. No duelo de Arapiraca, o Cruzeiro fez 2-0 no Asa, com dois gols do meia Aurélio. Jean e Wesley fizeram duas vezes para o Jacuipense, mas o atleta de Alagoas empatou com Leilson, Adriano, Michael Jackson e Reinaldo, esse último gol aí aos 58 do segundo tempo, empatando o placar no confronto baiano entre Jacuipense e Atlético de Alagoas em 3-3. O surpreendente Cruzeiro de Arapiraca é o líder com 7 pontos, o Asa vem logo atrás com 6, seguido do Bahia de Feira e Jacuipense, que tem 4 pontos. O Falcon também tem 4, enquanto Sergipe e Retrô estão com 3. O Atlético de Alagoinhas é o Lanterna, com somente 1 ponto ganho. Antes do Marcos e do Felipe comentarem aí sobre esse grupo A4, o Gabriel Magalhães esteve no Fumeirão, o estádio municipal de Arapiraca, e aí falou sobre esse triunfo do Cruzeiro sobre a equipe do Asa.
Categoria, um prazer, uma honra estar aqui participando do programa mais uma vez, e agora para falar de uma grata surpresa, né, desse início de Série D, que é a do Cruzeiro. O Cruzeiro, no último sábado, venceu o Derby Arapiraquense contra o Asa, venceu e convenceu, anulou todas as ações do Asa, o Asa mal conseguiu criar e foi derrotado no Derby, algo que não acontecia desde o ano passado no Campeonato Alagoano. E o que falar desse Cruzeiro é que é uma equipe que não possui investimento, não é rico, mas possui uma disciplina tática que chega a ser impressionante. Pouquíssima gente colocava o Cruzeiro como um favorito, conseguiu uma das vagas na segunda fase, mas o que o Cruzeiro vem demonstrando dentro de campo é que, apesar de não ser um jogo tão bonito, ele vai brigar sim por uma classificação. O que pesou muito nesse jogo foi a disputa entre os treinadores. O técnico Adriano Rodrigues está há mais tempo, ele trabalha no Cruzeiro desde a metade do Campeonato Alagoano, mais ou menos, enquanto o Paulo Roberto Santos ainda está trabalhando o time, está há pouco mais de um mês no Asa, e isso pesou. O Asa não conseguiu achar alternativas para superar a boa defesa do Cruzeiro, que tem se demonstrado muito forte desde o início da Série D. Tem um goleiro muito bom, que é o Jefferson, ele conseguiu fazer defesas incríveis contra a Atlético de Alagoinhas e Retrô, Então ele tem um peso muito grande nessa campanha cruzeirense. O miolo de zaga também, com o Vera Cruz, que já está no Cruzeiro desde o início da temporada, e o Alex, que veio do Murici, que terminou o Campeonato Alagoano em terceiro neste ano. E essa campanha do Cruzeiro é muito mais do que uma surpresa, porque é um time que não tem vaga garantida para o ano que vem e demonstra que pode brigar sim. Não fez uma partida boa contra o Tadeu Alagoinhas, isso é verdade, na primeira rodada, mas foi um alerta para o técnico Adriano Rodrigues mudar a equipe. Então, o Cruzeiro venceu e ele mudou para enfrentar o Retrô. Ele não tem vergonha de adaptar a sua equipe, que é sim uma equipe mais defensiva. Então, essa deve ser a tônica do Cruzeiro para o restante da Série D. Foi assim contra o Retrô, foi assim contra o Asa e deverá ser assim pelo resto do campeonato. Então, hoje, o Cruzeiro é uma equipe muito bem montada, tem grandes jogadores. Celestino e Colina fazem a volância, e fora o Aurélio, que é um meia que se destacou muito no Campeonato Alagoano e voltou a ser titular, desde a partida contra o Retrô. E o Cruzeiro hoje é sim um candidato à classificação para a segunda fase. O futuro a Deus pertence, mata-mata a gente sabe que é outra história, mas esse Cruzeiro com certeza ainda vai incomodar muito nesse grupo 4. Valeu, galera, um abraço.
Valeu, Gabriel, né? Eu que errei aqui o nome do rapaz, mas valeu, Guilherme, rapaz. Estou. Que danado de Gabriel que tem na minha cabeça? Guilherme, valeu, Guilherme. Muito obrigado aí pela participação no quarta categoria, trazendo aí os detalhes desse clássico de Arapiraca. E aí, o que é que vocês têm para falar também mais sobre o grupo A4, além do que o Guilherme trouxe para nós?
Olhando de primeira, assim, nessas três primeiras rodadas do Cruzeiro, parece que vai ser aquela equipe que quando tiver a obrigação de vencer as partidas, né? Contra um adversário inferior, igual foi contra o Atlético de Alagoinhas, vai ter uma dificuldade ofensiva, né? Tanto que venceu apertado, apenas 1-0, né? E contra adversários que são favoritos, tem a possibilidade de fazer resultados até mais expressivos, né? Como essa vitória diante do Asa, que era favoritaço, até pelo que a gente conhece do Asa, de Arapiraca, ainda pela falta de conhecimento que a gente tem do Cruzeiro, né? E até como o próprio comentário do nosso colega aí, né? É que o Cruzeiro não tem um grande investimento, né? Praticamente falou, não tem investimento, mas tem uma equipe bem ajeitada, né? Bem postada defensivamente, né? E aparentemente vai ser isso aí, né? Em jogos que ele não vai ter obrigação de, aparentemente não tem obrigação de sair vencedor, ele pode até conseguir resultados mais expressivos. E quando tiver a obrigação de sair com a vitória, vai passar um certo aperto, né? E tá aí o desafio para a equipe do Cruzeiro de Arapiraca, estreante nessa Série D, né? De buscar uma forma de produzir mais ofensivamente, né? Que defensivamente tem mostrado um belo trabalho até então, né? Sobre os outros resultados, né? Vou começar até pelo confronto baiano, entre Jacuipense e Atlético de Alagoinhas. O Felipe até estava fazendo comparações de equipes, tendo início semelhante a outras equipes, né? E o Atlético de Alagoinhas está fazendo uma campanha semelhante ao do Atlético de Alagoinhas, né? Porque assim, parece que contra times de outros estados sempre vai passar a pé, sempre vai perder. Agora, quando pega os confrontos entre times locais, parece que ele resolve reagir. Nem sempre sai com a vitória, mas resolve mostrar alguma coisa, né? Isso significa que a gente espera algo a mais do Atlético de Alagoinhas? Não. Acho que é o acompanha padrão aí do Carcará, né? E acredito que não vai mudar muito a tônica aí, não. Acredito que o Atlético de Alagoinhas continue não esperando muita coisa, né? Apesar de o resultado ser bastante surpreendente, um 3-3, bastante entretenimento nesse duelo. Bahia e Retrô, um momento a gente até achou que o Retrô ia entrar em crise, né? O Bahia de Feira estava vencendo a partida em seus domínios. O Retrô até agora não mostrou que veio, mas conseguiu arrancar um empate importante aí para a sequência da competição diante do adversário que é favorito à classificação, né? E Falcon e Sergipe, eu até brinquei com o Felipe no dia que a gente estava acompanhando os resultados, né? A camisa pesou, né? Mas não, eu acho que talvez a inexperiência aí do Falcon na competição, né? Pegando um duelo de times do mesmo estado, talvez pesou até mais, né? A gente espera muito mais do Falcon do que o Sergipe, né? Mas não deixa de ser um resultado impressionante aí nesse início de competição.
Foi uma rodada de surpresas, né? Nesse grupo, acho que duas, né? Até Alagoinhas, empatar com o Jacuipense, e o Sergipe venceu o Falco, apesar disso, né? Apesar que a questão do confronto regional equilibra, né? Ainda mais que a partida foi no Batistão, então não foi mando do Falco, né? Propriamente dito. O empate, né, entre os baianos, né, diz mais sobre. Preocupa mais, diz mais sobre o Jacuipense, né? Que ele não consegue engrenar, né? Tem uma dificuldade muito grande recente contra equipes do estado na Série D. Teve isso agora contra o Tete Alagoinhas. E é um time que é cotado para ser, para lutar por ficar nas fases agudas, né? Quarto final, oitavas e tal, né? Foi vice-campeão estadual, não teve um elenco desmanchado, mas agora sofre aí esse início aí para conseguir, fazer uma campanha sólida, mesmo que em 3 rodadas. O interessante, né? Pegando um pouco do Asa e Cruzeiro, né? Que foi o primeiro confronto alugando fora de Maceió no Brasileirão. É, né, a primeira vez que uma cidade do interior teve um confronto nacional do Brasileirão com Asa e Cruzeiro, né? O Cruzeiro, esse Cruzeiro é a segunda versão daquela equipe dos anos 90, chegou até a disputar a Copa do Nordeste. E o Cruzeiro tem uma vantagem histórica, né? As duas versões, essa está empatada agora em 2-2 em vitórias para cada lado. E é um jogo aí que o Asa era tido como favorito, né? Mesmo com a boa campanha do Cruzeiro, mas acabou que a boa defesa celeste prevaleceu e no, na transição rápida, no contra-ataque, no ataque rápido, conseguiu fazer 2-0. E é a grande surpresa, né, desse início de Série D, sem dúvida alguma, porque é um time que a gente apostava que ficaria na parte baixa, né? Claro que pode haver uma queda, mas eu confesso que essas boas surpresas assim, ainda mais bem alternativas como o Cruzeiro, eu fico na torcida para que continuem aí com essa boa campanha para conseguir passar de fase.
Então a gente chega ao fim desse grupo A4 e dá aquela pausa para passar nossas vinhetinhas e a gente volta daqui a pouquinho com os outros 4 grupos que completam essa primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro.
E tem aqui Brasileiro Feminino Série A2, também Terceirona Paranaense. Adivinha? O futebol Loja dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida.
Rapidinho, já chegamos de volta com a segunda parte dessa edição 89 do Quarta Categoria. Lembrando que vocês devem seguir a gente no Instagram e no Twitter, @pcategoria. Também se inscrever no nosso canal no YouTube, que também é o @pcategoria. E aí vocês se ajudam a gente bastante aí se puder dar aquela se inscrever, puder se inscrever e ligar as notificações para saber quando é que tem episódio novo do podcast. E a gente vai se organizar aí para fazer um formato de live, né? A gente está gravando como se fosse uma live, mas aí vamos tentar chegar num consenso de horário para tentar fazer uma live mesmo pós-rodada, que podemos ter mais gente participando ao vivo e tudo mais, fazer uma parada bem legal. E aí também pedir para que vocês compartilhem a palavra da Série D, que está no Spotify, Deezer, Google Podcasts e também vários outros agregadores, tocadores de podcasts. A gente volta com o nosso giro por essa terceira rodada da quarta divisão nacional, e chegamos no grupo A5, que teve o triunfo do Ceilândia por 3-0 sobre o Real Ariquemes. Cleiton, Romarinho e Marcelo balançaram as redes aí para o time do Distrito Federal. O Interporto, que perdeu na rodada passada por 8-1 para o Iporá, ele agora, essa partida virou até caso de polícia. Agora o Interporto venceu o Brasiliense por 1-0 com gols de Luiz Bahia, no que certamente foi o resultado mais inesperado aí de toda essa terceira rodada. Hudson e Jackson garantiram a vitória por 2-0 do União Rondonópolis sobre o Operário no confronto aí entre os times do Mato Grosso. E Rafa marcou o gol da vitória do Anápolis sobre o Iporá por 1-0. Ceilândia, União Rondonópolis e Anápolis têm 7 pontos, enquanto o Brasiliense fecha esse G4 aí com 4 pontos. O grupo já bem separado. Depois vem Iporá com 3, assim como o Operário Interporto, e o Real Ariquemes é o único que ainda não pontuou na chave.
É, Acho que o bom de ter um vídeo agora, né, é ver os nossos rostos, né? Quando você fala algum resultado que é muito surpreendente. Esse Interporto e Brasiliense, eu vou até confessar, assim, que a gente fez uma capa prévia, né, para o episódio. E a capa deu certo, muito certo, porque a cara do Hernani, do Brasiliense, é a cara do que ele deve ter ficado no jogo do Porto, né? E acabou que veio essa vitória por 1-0, gol de pênalti lá no Porto Nacional. Um resultado surpreendente, depois de tudo que aconteceu, do 8-1, de toda a questão do boletim de ocorrência, que o presidente do clube entrou, né, para investigar a suposta manipulação de resultados. E acabou que teve essa reviravolta, né, com essa vitória por 1-0. E aí agora o Brasiliense vai ter que juntar os cacos, porque está numa crise, né? Mesmo com o bom início que teve, é aquele resultado que não poderia acontecer, mas aconteceu, né? E agora o Real Ariquemes, que é o Lanterna, né? A gente falava, né, que esse grupo talvez tinha um... Talvez não, tem três equipes aí que vão lutar por essas vagas, essas posições menores, né? Real Ariquemes e Porá e o Interporto. Agora o Interporto tem essa vantagem para cima do Real Ariquemes. Claro que o que interessa mais é passar de fase. Então o Anápolis conseguiu fazer valer um mano de campo, não teve, claro que foi 1-0, não teve uma dificuldade, mas conseguiu aí prevalecer a força, né, em relação ao Iporá. E o União, mesma coisa, né, venceu 2-0 o Operário que vem sofrendo com o União recentemente no estadual, né, com perda de vagas na final, conseguiu fazer 2-0, o Ceilândia, como você teve o Real Ariquemes, vitória tranquila por 3-0, e o Brasiliense é o grande personagem negativo, né, dessa rodada. Se o Cruzeiro é o personagem, é o clube que mais surpreendeu positivamente, né, teve o melhor resultado dessa rodada, o Brasiliense teve a pior, com certeza, porque não era esperado. O time que sempre entra para um discurso, pelo menos, de brigar pelo acesso, tem uma folha salarial gigante para o padrão na Série B, mas não consegue engrenar, e parece que essa inércia vai continuar, e se nada mudar lá pelas bandas da Boca do Jacaré.
Você falou agora do Cruzeiro, né? Eu lembrei daquela frase, né? Quando o trabalho é bem feito, a inveja é pesada, né? Então deve estar assim pelo lado de Arapiraca. Mas agora, falando do grupo A5, né? É como diz o Bezerra da Silva, né? Quando os homens da lei grampeiam, um couro come toda hora, né? O B.O. motivando aí o Interporto a jogar bola, né? E o que é curioso, que a gente esperava, por exemplo, do futebol tocantinense, esperava que o Tocantinópolis seria o time a levar o estado para frente. Hoje o Interporto é a melhor campanha que o Tocantinópolis na competição. Bastou um resultado. E, assim, é um resultado que diz muito sobre o Brasiliense, né? Talvez seja o pior início de competição do Jacaré aí na Série D nos últimos anos, né? Mas, assim, não surpreende, assim, de certa forma. É aquilo que a gente vem falando do clube da Capital Federal, né? É um clube que vem sempre com esse discurso de brigar pelo acesso e tudo mais, mas não passa confiança. Ao longo da competição não passa essa confiança de que vai brigar, e até o várias vezes batendo na trave, até com adversários supostamente inferiores, né? E mais uma vez aí provando a que veio, né? Eu repito, digo e repito aqui, pode até ser que lá na frente eu cale minha boca, mas não espero muita coisa, não espero nada assim do Brasiliense para a Série D. Né? Eu acho que já estamos cansados de ver o Brasiliense arrumando nada na competição, tendo um orçamento de time de Série B. Sobre os outros jogos, o Ceilândia parece que vai ser aquele time que, quando for pegar os pobres diabos do grupo, vai pegar para cacetar de uma vez, né? É isso que a gente esperava no Brasiliense, né? O Ceilândia vem fazendo, né? Essa demonstração de força, vem da outra equipe do Distrito Federal, que é o Ceilândia, vem fazer uma campanha muito boa nesse início. Esperamos que mantenha esse ritmo, né? Ao contrário da temporada passada. União Vitória, que não surpreende, apesar de sempre haver esse equilíbrio no confronto estadual, mas União vem com mais força do que o Operário, já demonstrou isso nas primeiras rodadas. E acredito que uma vitória que não, como eu falei, não surpreende, então o União vem pela classificação. E no outro confronto, o Iporá, mais uma derrota do Iporá, sim, também não surpreende, né? A gente sabe que aquele 8-1 contra o Interporto é o ponto fora da curva, né? Não é algo que vai acontecer a todo momento. Ponto fora da curva, para mim, é o Interposto ganhar do Brasiliense. Enfim.
Agora a gente chega no grupo A6, que teve João Vaz fazendo o gol da vitória do Santo André sobre o Nova Iguaçu em pleno Laranjão. No confronto de capixabas, o Vitória bateu o Real Noroeste por 2-0. João Moura e Maicon balançaram as redes aí para o time da capital do Espírito Santo. Tivemos muito gols no duelo Fluminense. A Portuguesa venceu o Resende por 3-2 no Luso Brasileiro, com gols de Marcelo Toscano, Anderson Rosa e Wellington, enquanto Igor Bolt fez os dois gols aí do clube que é satélite do Lyon, que é o Resende. O último jogo de toda a terceira rodada foi na noite de segunda-feira, quando o Democrata venceu o Atlético por 1-0 no confronto mineiro aí dessa chave. A Lusa Carioca lidera o grupo A6 com 100% de aproveitamento em 9 pontos. Em seguida vem Democrata e Santo André com 7, Vitória com 4. Fora do G4 estão Atlético e Real Noroeste com 3, Resende com 1 e o Nova Iguaçu, que encontra-se zerado.
Bom, vou começar falando do Nova Iguaçu e Santo André. Acho que assim, resultado que não surpreende, já vou passar até rápido esse aí. Né? Nova Iguaçu não vem para brigar por nada nessa competição. E o Santo André, acho até que ficou pouco, né, 1-0. Né? Acho que isso demonstra muito o que já foi comentado sobre a equipe paulista, né, que é uma equipe que tem dificuldade a criar situações. Né? Então parece que vai ser sempre a equipe que vai ganhar apertado toda vez que for jogar. Né? Vai fazer jogar aquele resultado básico, né? O que importa ali parece que é os 3 pontos mesmo, não é o desempenho tanto. Parece um início semelhante ao do América de Natal. Né? Tem 1-0 apertado e vambora. Portuguesa e Resende, eu achei que a Portuguesa passou um pouco desnecessário. É claro que em 14 rodadas é natural que haja uma oscilação, né? Mas o Resende não me parece essa equipe que vai brigar por alguma coisa também. E ainda por cima tem o um foco na Série A2 do estadual. É o grande desejo da equipe do Resende é voltar a disputar o Cariocão, né? Primeira divisão do Cariocão. E assim, a Portuguesa se complicou num jogo que poderia ter sido mais tranquilo, mas aí o que importa nesse momento é os 3 pontos também para a Portuguesa. Democrata e Atlético. Não me surpreendeu essa vitória, mas bota com a pulga atrás na orelha com relação ao Atlético, aquele início, né? Aquela vitória logo na primeira rodada contra o Nova Iguaçu, né? Já bota um pouco em xeque esse resultado. E também a forma como perdeu para a Portuguesa em casa, tendo um resultado na mão pela maior parte do tempo, e de repente você tomar uma virada no final da partida. Então já bota a pulga atrás da orelha na equipe que vinha com um orçamento pesadíssimo para a competição e tá tendo um início bastante errante aí, né? O Democrata, apesar de, como eu falei, não surpreende, mas também preciso ver um pouco mais. Então, acho assim, o confronto contra o Vitória vai ser assim crucial. Vamos ver como é que essa equipe se desempenha fora de casa contra uma equipe que vem para brigar por algo, né? E com relação ao confronto dos capixabas, assim, eu fico muito feliz pelo Ney Barreto, né, que tá precisando dessa vitória. Eu até estava comentando com o Felipe que nas redes sociais ele fez um textão lá falando sobre o desempenho da equipe nesses 2 primeiros jogos, que tinha agradado a ele, né, mas o resultado não estava vindo. Ele falou que o Vitória foi superior contra a Resende, foi superior contra o Santo André, mas infelizmente para ele os 3 pontos não vieram. E dessa vez num duelo tenso, né, lá em Águia Branca, a gente sabe que jogar é sempre muito difícil, né, e o Vitória dessa vez conseguiu os 3 pontos, né, com gols de João Moura e também do Maicon, né, o lateral esquerdo que veio aí, já estreando com gols, né? E dando esse alívio aí para o professor Ney Barreto, né, que a gente sabe que ele é a sua primeira experiência em competição nacional, é uma experiência importante para ele, né, a primeira vez ele está tendo essa visibilidade, o trabalho dele está tendo essa exposição, né, nacionalmente falando, e são 3 pontos a se comemorar bastante pelo lado do Alvianil, que vai ter agora esse duelo contra o Democrata. E a gente vai ter uma noção de como que vem essas duas equipes para a competição.
Passando rápido por Santo André e Democrata, né? Duas equipes aí que vem vencendo com dificuldades, mas melhor do que empatar ou perder, né? Vencer com dificuldade, é isso que vem fazendo as duas equipes aí na competição para poder, né, chegar bem na segunda fase, né? A gente fala muito que a Série D tem essa questão, né, de que se você tem a chance de ampliar o placar, você precisa fazer isso, ainda mais no mata-mata, que as duas equipes se credenciam aí para chegar e tal. Então são duas equipes que precisam. A defesa parece, pelo que parece, estão boas, né? A gente até em off aqui discutiu se o Democrata, se essa equipe Democrata, ela é real, digamos, ou ela vai ter mudanças em relação ao que vai, às 11 rodadas que ainda teremos pela frente. E a Portuguesa tem uma coisa interessante, né? Um time que fez 10 gols, né? Um ataque muito bom, muito produtivo, mas tomou 5, né? É a segunda pior defesa, só perde pela Noroeste e tem mais duas com 5 gols tomados. Então, essa é uma questão que vai ter que ser melhorada aí pelo time ainda em relação ao que pode acontecer daqui para frente, né? Porque tem um time muito experiente, Marcelo Toscano fez gol, né, nessa rodada, tem o Pedro Botelho, que já foi pauta várias vezes de conversas nossas aqui em Curitiba, ainda mais que o Pedro Botelho jogou aqui em Curitiba, no Atlético, então é um ponto aí que chamou atenção nossa, e eu sou prova viva de que o neísmo está impregnado em Marcos Barcelos.
Não, eu estou barretizado. Eu até comento que nível Série D eu sou politizado e no nível estadual é barretizado. Mas agora que o Ney Barreto está na Série D, virou uma concorrência forte aí com o Fernando Toneto, a idolatria.
É o Ney Barreto aí. Quem sabe um substituto do Fernando Toneto aí quando ele assumir a seleção brasileira e a gente larga ele aqui no mundo alternativo. A terceira rodada teve confronto paranaense no grupo A7. Cascavel recebeu Maringá e o jogo acabou empatado por 1-1. Gama marcou para os donos da casa, enquanto o Rodrigo, já no fim do segundo tempo, deixou o placar igual. E nossos olhos estiveram por lá. A Maiara Zeviani foi ao Estádio Olímpico e contou para a gente o que viu nesse duelo regional lá do Paraná. Seja bem-vinda, Maiara.
Fala, galera do Quarta Categoria. Aqui quem fala é Maiara Zeviani, de Maringá. E nesse final de semana, o time aqui da casa foi até Cascavel enfrentar a Serpente em uma rodada válida pela Série D do Campeonato Brasileiro. A partida foi morna, com os dois times se desafiando, já que não tinham nenhuma vitória ainda no campeonato. O Cascavel com um empate e uma derrota, e o Maringá Futebol Clube com dois empates. Então, mesmo com um ataque mais ofensivo, quem abriu o placar do jogo foi o Cascavel aos 13 minutos do primeiro tempo, com um gol de Gama de fora da área, um chutaço, golaço, sem chance para o goleiro Demisson defender. E no segundo tempo, mesmo com algumas alterações, o técnico Jorge Castilho tentou ali manter um bom time e buscar o resultado, que só saiu mesmo aos 41 minutos do segundo tempo, com um gol de Pelezinho, numa cobrança feita pela direita. O ex-jogador do Cascavel abriu mais uma vez o placar ali para o time de Maringá e fez valer a lei do ex, né? Com esse resultado, o Maringá Futebol Clube chegou ao terceiro empate seguido na competição e soma agora 3 pontos. Ele está na quinta colocação do grupo e o Cascavel não está numa posição muito confortável, viu? Continua na lanterna e tem pouquíssimas chances de passar para a próxima fase. O próximo jogo do Maringá Futebol Clube acontece aqui no estádio Willie Davis contra o Operário de Campo Grande do Mato Grosso do Sul, que é o sexto na classificação com apenas 2 pontos. Essas foram as informações a respeito do jogo do Maringá Futebol Clube contra o Cascavel neste final de semana. Maiara Zeviani, abração, quarta categoria.
Meu microfone estava desligado, mas já voltou. Valeu, Maiara, muito obrigado pela participação. Seja sempre bem-vinda aqui ao Quarta Categoria. E aí, seguindo com os confrontos desse grupo A7, em casa a Ferroviária perdeu por 2-1 para a Inter de Limeira no embate paulista. Pilar fez o gol do time dirigido por Elano, enquanto Cadu e João Felipe anotaram os tentos da Inter. O 15 de Piracicaba fez 2-0 no crack com Anderson Cavalo, ele mesmo, e Guilherme Amorim. Fechando a chave, Bruno fez o gol do Operário do Mato Grosso do Sul. E Dante empatou para o Patrocinense, jogo que acabou empatado em 1-1. São 3 pontos de diferença somente nessa chave do líder para o Lanterna no grupo A7. Na ponta está o 15 de Piracicaba com 5 pontos, assim como a Inter de Limeira e o Patrocinense. O G4 ainda tem um craque que tem 3 pontos. Também somaram 3 pontos o Maringá e o Operário. Com 2 estão Ferroviária e Cascavel, que é que vocês têm para falar aí sobre esse grupo A7?
Maringá e Cascavel era um jogo que a gente apostava que poderia ser dos líderes, né, da chave, mas as equipes chegam aí com campanhas bem irregulares, né, assim, sempre com adendo que são três rodadas, né, então, mas assim mesmo eu esperava, ainda mais que o Cascavel perdeu pro Crack na estreia, e o Crack depois disso não conseguiu manter o futebol que apresentou contra o Cascavel fora de casa, inclusive, né, e o Maringá tem três empates, né, aquela conta que a gente sempre faz de é melhor uma vitória do que três empates, né? E acaba que o Maringá tem sofrido aí com essa questão. E o Maringá não conseguiu ainda sair à frente do placar, né? Foi assim por 15 de Piracicaba, que tomou 1-0 e empatou. 0-0 contra a Ferroviária, então não teve essa questão. E agora, contra o Cascavel, a mesma coisa. Né? O Cascavel, que tinha feito isso contra o Inter de Limeira, né? Tinha saído atrás e conseguiu empatar no finalzinho. E agora o Maringá conseguiu aí fazer essa vingança, entre aspas, contra o Cascavel, né? E o Kit Piracicaba, que teve dois empates, conseguiu uma vitória e já é o líder, né? É uma chave que deve ter essa tônica, né? Essas trocas de posições bem regulares, assim, em relação às outras chaves, né? Porque realmente parece que vai ser uma briga muito grande para ver quem vai ficar, para quem vai ficar fora, né? E quem vai ficar dentro. Não deve ter uma distância tão grande entre o primeiro e o oitavo, como a gente vê em outras partidas. Parece que, não que tecnicamente isso seja positivo nesse caso, porque, pelo que parece, ainda as equipes estão bem abaixo do que podem mostrar, né? Principalmente as duas paranaenses, que são as mais cotadas aí para conquistar a vaga na próxima fase, né? E a Ferroviária continua, né, na sua, no seu ano aí, no seu ano não, né, no seu, nos seus 12 meses aí de martírio, né? Uma série de ruim no passado, rebaixado no Paulistão, e agora começo bem, bem ruim aí da equipe de Chico Bala, que nem Chico Bala conseguiu salvar a Ferroviária nesse início de Série D.
Bom, pelo que a gente tem visto das equipes paulistas nessas pressas, não parece, talvez seja o ano que o estado não importa tanto, né? Ano passado a gente tinha o São Bernardo ali como salvador do futebol paulista ali, né? Mas dentro também de um contexto que as outras três equipes paulistas também não empolgavam, esse ano não me parece que tenha essa equipe que empolgue, que leve alguma esperança de algum acesso para o futebol paulista esse ano. Pode ser até que aconteça, acho que é natural que cheguem forte, mas ainda não dá para apontar um destaque ainda. Dá para apontar um destaque negativo, como o Felipe falou, da Ferroviária. Parece que dentro desse contexto que ainda não empolgaram, o Ferroviário está ainda numa partida bem abaixo, né? Início bem fraco, né, da equipe do Orlando. E vai pagando o preço aí de temporadas que teve, da temporada que teve o acesso bem próximo e não conseguiu, né? De investimento pesado para não conseguir o resultado dentro de campo, daquele ano que o Ferroviário chegou muito forte na primeira fase e caiu na fase seguinte com um time que tinha mais de 10 desfalques por Covid, né? Como o Marcílio diz, né? Então vai pagando esse preço aí por temporadas errantes, e a conta está chegando agora, né? Com 12 meses aí de martírio para a Ferroviária, para a equipe Grenar. De resto, o Cascavel, acho que é um pouco apocalíptico também, né? A colega Mayara falou que parece que vai ficando muito difícil aí de se reverter a situação. Não, ainda tem 11 rodadas, né? Mas, de fato, Cascavel mostra o futebol bem abaixo, bem aquém do que a gente espera da equipe paranaense, né? O Maringá ainda espera alguma coisa, mas também está tendo esse início bem ruim. Eu acho que tudo que eu vou falar agora é reflexo do que é o grupo A7 nas últimas temporadas. É um grupo bem zicado, para se dizer a verdade.
Só não tão zicado quanto as vossas senhorias, né, que chegaram aí no sul do país, vocês chegaram para acompanhar o grupo A8 em loco, e a gente teve uma unidade de gol em toda a terceira rodada. O Marcos e o Felipe estiveram no estádio do Pinhão acompanhando o empate sem gols entre São Joséense e Ercílio Luz, jogo que abriu essa rodada no sábado. O único gol do fim de semana nessa chave veio com o Adailson, que garantiu a vitória do Camboriú sobre o Concórdia por 1-0 nesse duelo catarinense. E nos confrontos gaúchos, tudo 0-0. Aimoré e Caxias e também Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas. O Camboriú segue com 100% de aproveitamento e 9 pontos na liderança aí do grupo A8. Depois São Joséense e Ercílio Luz têm 5, Caxias com 4. Esses times aí fecham a zona de classificação. Concórdia 3, Brasil de Pelotas 2, Aimoré 2 e Novo Hamburgo 1 fecham a tabela desse grupo A8.
Bom, falando da nossa visita lá ao jogo entre São José e Ercílio Luz, né? Lugarzinho bem agradável, o estádio, né? Um estádio pequeno ali, mas bem aconchegante, com um chopp bem gelado, gostamos, né? Torcida bem bonita ali, representada nas arquibancadas do estádio do Pinhão, né? Estádio Municipal do Pinhão, né? Mas não foi o suficiente para conseguir a vitória, né? Foi um jogo que de altos e baixos das duas equipes, né? Teve momentos que o Ercílio Luz se mostrou dominante mesmo jogando fora de casa, mas o São Joséense em algum dado momento conseguiu equilibrar e dá para dizer até que o São Joséense perdeu a chance de sair com a vitória, né? Teve ainda no primeiro tempo, né? O Mariotto após uma saída errada da defesa da equipe catarinense, o Mariotto, glorioso Mariotto, reserva de Loco Abreu em 2019, teve a chance aí de fazer o gol da vitória da equipe paranaense, mas acabou finalizando mal, né? E no segundo tempo, pareceu que o São José assumiu o domínio da partida por completo, né? O Ercílio Luz teve poucas chances de gol na segunda etapa, ao contrário do que teve na primeira, né? Na primeira metade do primeiro tempo, só deu o Ercílio Luz. Aí, com o tempo, o São José foi equilibrando. Na segunda etapa, teve esse domínio da equipe paranaense, que também não conseguiu converter nos 3 pontos, né? No resultado positivo. E é isso, né? Agora, a falta de entretenimento não é culpa nossa, né? Faltou bola na rede, né? A gente pode ser responsável só por um jogo. A chave aí, se o restante da chave não quis colaborar, já não é culpa nossa, né? E um grande destaque aí, né, nesse jogo entre São Joséense e Ercílio Luz foi a presença nos bancos, no banco de reserva da equipe catarinense do glorioso Felipe Menezes, conhecido aí como Sleep Menezes, né, pela galera, né? Maldade, né? Infelizmente, ele não pôde abrilhantar com a sua presença dentro de campo, não sei o que aconteceu, né? Para ele não ser relacionado, fica aí um fato lamentável dessa partida. E com relação ao restante dos jogos, né? O Novo Hamburgo parecia que essa equipe ia ser um saco de pancada da chave, né? Aparentemente vai continuar sendo, mas resultado muito ruim aí do Brasil de Pelotas, diz muito sobre a equipe que veio aí, né? A equipe Chavante veio do. De uma queda livre da segunda divisão para a quarta divisão, vem com essa obrigação de retornar aos seus momentos de glória, mas não tem demonstrado força para isso, né? Não foi nem capaz de conseguir esses 3 pontos contra o Novo Hamburgo, que estava cedendo 3 pontos à vontade aí nessas 2 primeiras rodadas, e consegue aí seu primeiro ponto ainda sem marcar gols na competição, né? Aimoré e Caxias, né? Caxias aí tinha vindo de uma recuperação diante do Concórdia, né? Venceu seu confronto em casa na segunda rodada. Esperava-se uma reação diante do Aimoré, mesmo jogando fora, mas também não foi capaz de produzir um resultado positivo, né? Fica aí a preocupação para as próximas rodadas, mas acredita aí que o Caxias vem forte para brigar pela classificação. Não sei a que nível, né, estará o Caxias até o final dessa fase classificatória, mas acredito que vem para brigar. E o Camboriú segue na sua saga aí rumo à classificação, indo muito bem nesse nível de competição. O Concórdia, que começou bem diante do Brasil de Pelotas, agora já não sei mais em que patamar se encontra essa equipe catarinense, vindo de sua segunda derrota aí na fase de grupos.
Olha, primeiramente, em minha defesa, eu sou do Sul, então a culpa é do Marcos. Saiu do Sudeste, veio para cá. Então, esses 3-0 a 0 aí não coloca na minha conta. E ainda bem que a gente foi para ver São Joséense e Ercílio Luz, porque senão, cara, não teria o que comentar sobre esse grupo, né? Porque foi um gol marcado, né? Então, ficou bem difícil para a gente aí, né? Mas falando sobre o Pinhão, né? Eu não conhecia aqui no Paraná, não tive a chance de conhecer esse ano no meu outro em outra ocupação. É o gramado sintético, né? Algo que vem crescendo aí no Brasil, né? Tanto que já foi até palco de treinamento de clubes como Coritiba ou quem vinha enfrentar o Atlético, né? É um gramado bem onde a grama preta, digamos, ela é bem vista ali na cancha. Então, detalhe também para a numeração das camisas, principalmente da camisa 11 para cima, enormes. Jogadores pequenos, parece que faltou um pouco de proporção ali para as camisas. É um fato aí aleatório para vocês pesquisarem depois as camisas 11, 15, 16, que jogadores ali um pouco mais baixos tiveram uma identificação bem grande do número da camisa, porque o São José caprichou ali na os narradores acompanharam os números aí dessas camisas especialmente, né? E o Camboriú, que é o time que venceu, é a única equipe líder que tem uma vantagem que não perde a liderança na próxima rodada. Isso é garantido, né? Tem 9 pontos contra 5 do vice-líder. E o Camboriú com isso que vai demonstrando que a queda do Catarinense realmente foi um ponto fora da curva, né? E a equipe aí conseguiu, tanto que vários jogadores do Camboriú no estadual foram o quê? Foram rebaixados, conseguiram vagas em times Série C e Série B. Mas no estadual que não foi bem e agora tem essa dificuldade aí para teve essa dificuldade, mas pelo que parece está contornando bem para conseguir fazer uma boa campanha na Série D, né, nessa estreia, né, da equipe Laranja Preta. E agora a equipe tem essa vantagem na liderança já com 3 rodadas, né, não perderá a liderança caso não vença na próxima rodada. Então é um início muito bom, né, é um início mais 100% são apenas a Portuguesa e o Camboriú. A equipe que mais surpreende entre as duas é o Camboriú, com certeza, porque a Portuguesa, mesmo com o pé atrás que se tinha em relação ao investimento que fez o estadual e não correspondeu, tinha uma equipe melhor do que o Camboriú, e agora o Camboriú mostra que mostra um bom futebol, uma boa determinação para fazer uma boa Série D, uma boa primeira fase, conseguir a vaga na segunda fase, e aí diante de lutar por coisas maiores do que só disputar apenas, né? Porque a Série D tem esse ponto, né? Apesar que agora tem a cota e tal, mas você disputar por disputar atualmente não faz muito sentido. Então o Camboriú tem essa missão ainda mais que, como disse, né? Como foi abaixado, não tem calendário para o ano que vem e quer fazer valer aí essa ascensão que teve, mas que foi agora atrapalhada por esse descenso, mas que, pelo que parece, realmente foi um ponto fora da curva, um erro de percurso, e tem tudo para, caso não suba na Série D, possa voltar no que vem para a primeira divisão catarinense e se recolocar aí na elite estadual.
E em minha defesa, né? O Felipe falou que eu vim do Sudeste trazendo a falta de entretenimento, mas é que sim, eu venho do grupo A6. Que eu saiba, o Felipe, que é de Maringá, né? Vem do grupo A7. Então, assim, quem é o responsável pela falta de entretenimento não sou eu. Eu venho aqui defender o barretismo. Apenas isso. E, para finalizar, né? Eu vou inaugurar hoje aqui um prêmio, uma premiação, né? As equipes, aos grupos, né, que proporcionam a falta de entretenimento aí na Série D, né? E hoje o troféu Carne de Onça vai para o grupo A8, né? Então, a falta de entretenimento, apenas um gol na rodada, né? Então, assim, muito
É um prêmio muito justo para as equipes do grupo A8.
Eu faço o convite a todos as pessoas que vierem a Curitiba, comam carne de onça. Não pergunte o que é, não pesquisa, só come, tá? E faça um vídeo da sua cara na hora que você comer. Isso é o mais importante. Foi muito bom fazer isso com o Marcos, inclusive.
E eu também recomendo, eu passo essa experiência adiante, né? Porque eu acho que é necessário que mais gente vá até a Anvisa e questione por que que estão servindo essa iguaria, né? Enfim,
Vão fechar a
fica aí minha
cidade, vão
indignação.
interditar a cidade. Mas é isso. Então a gente chega ao fim dessas 8 chaves da terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. E aí, para a gente encerrar rapidinho, eu vou só fazer minha consideração final com algo que não tem nada a ver com a Série D, né? Porque a gente está gravando aqui na manhã de 23 de maio, e ontem, 22 de maio, quase metade do ano de 2023, a gente teve um comunicado do Botafogo aqui da Paraíba, clube que está na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, para uma rede de comunicação, a afiliada da Globo aqui em João Pessoa, pedindo para que o repórter setorista não fosse mais cobrir os treinos do time, que ele não seria mais permitido a entrada dele nos treinos do Botafogo. Esse repórter, por exemplo, o nome dele é Fábio Hermano, muito bom repórter, inclusive, uma pessoa séria, trabalha de maneira muito correta. E Ele foi ameaçado e quase agredido no, na semifinal do Paraibano em João Pessoa, quando o Botafogo venceu o Souza por 1 a 0. E aí um dirigente do Botafogo, o Breno Moraes, que é quem manda no clube, apesar de não ser presidente, ele inclusive está banido do futebol, e o Afonso Guedes, que é o vice-presidente de futebol do clube, eles ameaçaram e quase chegaram às vias de fato com o Fábio Hermano naquele jogo. E na partida do último fim de semana, em que o Botafogo empatou com o Pouso Alegre em casa por 1 a 1, o Fábio foi tentar tirar uma foto do goleiro Mota, que se machucou no aquecimento. E aí ele ia tirar a foto do Mota machucado, que ele não ia jogar, era uma ausência de última hora, para postar nas redes sociais, com informação e etc. E aí o tal do Afonso foi lá falar que isso era prejudicial ao Botafogo, não sei o quê, como se o Mota não joga, ele fosse acabar jogando de alguma maneira, tanto que ele não entrou em campo. E aí o Botafogo disse que virou um conflito pessoal entre as pessoas e que isso não faria bem ao trabalho, as alegações blá blá blá, que é para tentar censurar a imprensa. Então eu deixo aqui meu repúdio e registrado a solidariedade ao Fábio, que ele continue trabalhando da maneira séria que ele sempre fez, porque esse tipo de autoritarismo, de gente que se acha dona do clube sem ser, gente que já foi inclusive banida do futebol, está banida do futebol por conta dessa questão de manipulação de resultados, isso já desde lá atrás. Isso não condiz com a realidade que a gente vive em 2023. Então fica aqui esse registro, esse repúdio, essa aberração que acontece aqui no Botafogo da Paraíba. Agora é com vocês.
Bom, dessa vez eu vou pegar a palavra primeiro, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco, né? Queria primeiramente agradecer por mais um episódio de quarta categoria, né? Que a gente está cada vez mais próximo aí ao centésimo, né? Ao quarta categoria centenário aí. Estamos aí em contagem regressiva. Agradecer ao Felipe aí pela companhia aqui em Curitiba. Tem sido bastante legal essa visita à Rússia brasileira, né? À República de Curitiba, né? Tem sido bem agradável aqui. O rolê pela cidade, né? A conversa, né? A gente botando em dia os papos sobre futebol alternativo aqui na cidade. Enfim, e fica meu repúdio, na verdade, agora saindo do ambiente totalmente alternativo, fica meu repúdio é o que está acontecendo lá na La Liga, né? Aquele absurdo que tem rolado lá na Espanha, né? O Vinícius Júnior sofrendo mais um, né? É incrível como é que é sempre com ele, né? É como que um atleta preto e brasileiro incomoda, né? Em terras espanholas, né? E assim, eu espero que, sei lá, a FIFA, a UEFA façam alguma coisa a respeito, né? Punam a La Liga de alguma forma, né? Porque é muito fácil botar a faixa lá escrito Say No to Racism, né? Racism, e não fazer nada, né? E sempre vai ficar nessa. Então, assim, fica a minha indignação bem rapidinho aí para já me liberar do compromisso, até pedir licença para sair da live e passo agora a bola para o Felipe. Um abraço a todos aí que acompanham a quarta categoria e até a próxima.
Bom, agradecer, né, por mais um episódio, um episódio diferente, né? Estamos aqui em Curitiba, na sacada do hotel onde estamos, né? Destacar isso que o Marcos citou também, né, a questão do racismo, né, algo que já aconteceu na Série D também, e, na verdade, não só na Série D, mas em vários cantos do futebol mundial. E o Vini é um cara que já coloca seu nome na história, não só pelo que joga dentro de campo, mas fora também. Pela posição firme, eu acho que, pelo menos na nossa geração, talvez eu nunca vi um jogador negro tão firme, tão consistente, tão uma voz tão ativa, e falando coisas que precisam ser ditas, não só naquela coisa mais polida e tal, mas realmente de colocar o dedo nas feridas sem medo algum, ainda mais que ele tem condição de fazer isso, né? Pelo que ele joga, pelo que ele tem financeiramente. Então, é muito importante, porque é algo que pode, com certeza, reverbera todos os cantos, né? Se um cara do tamanho dele sofre com isso, imagina o que a população preta sofre realmente, no geral, né? A gente sabe como é que é. Então é um ponto interessante aí, né? E destacar um ponto na nossa viagem aqui também, que a gente foi conferir um glorioso paranaense, um sub-15, Imperial e Arucó, 1 a 1. Jogo bem melhor do que a gente foi na Série D, dá para cravar com certeza. E como o Marcos não está aqui, deixa eu jogar uma questão, né? Descobri coisas aqui que o Wallace já tem informação, já espalhou a notícia. Então fica aí, é só essa questão para ver se ele vai ouvir esse episódio e relatar isso para a gente.
Acusações graves, gravíssimas, mas tem muita gente que já está sabendo também e pode julgar o Marcos. Então é isso. Valeu, Felipe. Valeu, Marcos, que já foi. Valeu a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Eu peço para que sigam a gente aí nas redes sociais, no arroba pcategoria. Se inscreva na nossa página no YouTube e compartilhe a palavra da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, na semana que vem, a gente volta trazendo aí o resumão da quarta rodada do que vai acontecer nessa Série D do Campeonato Brasileiro. Então é isso. Valeu, galera. Um abraço. Até mais.